do Senado da República. A lei da ficha limpa foi um grande passo rumo à moralidade da representação política. Melhor seria se não necessitássemos uma lei para exigir que a representação política seja limpa. A moralidade na representação popular deveria ser, na sua essência, uma cláusula pétrea, sem emendas, algo da própria constituição moral de quem se propõe se candidatar a um candidato público. Quem deve ter assim, que deve ser assim, como um sacerdócio, nunca um negócio. Volto agora para o meu Rio Grande. Volto para o meu Rio Grande, uma viagem no trem da história. Volto ao Rio Grande com o seu passado, de lutas e resistência, de derrotas e vitórias que marcam o caráter e a têmpera de nossa gente, da bárbara gente gaúcha que brigou e morreu para ser brasileira e para ser parte inseparável do Brasil. Volto para o meu Rio Grande, do pampa largo e derramado, como a liberdade e a democracia que, com nossa história, com a força do vento mituano e o caráter indomável dos povos charruas que nos deram origem. Volto ao Rio Grande de minhas raízes, de meus princípios, de meus valores, de meus amores, de minhas crenças, de minhas querências, de minhas coerências, para sorver uma vez os exemplos que me fizeram, que me instruíram, que me moldaram. Volto para o meu Rio Grande, de onde nunca saí, que nunca me faltou, que nunca me deixou, que nunca me abandonou, porque nunca se aparta daquilo que nos define como ser e como alma. Volto para o Rio Grande, no trem da história, que partiu do Rio Grande e retorna ao Rio Grande, na longa viagem do começo e fim, que marca a trajetória da vida de cada um de nós. Volto para o Rio Grande, com a mansidão e a leveza de nunca ter partido, no trem da memória, que nunca sai dos trilhos, nem perde o rumo, nem esquece a chegada. Que Deus, que a minha presença nos acontecimentos mais importantes da história de nosso país acontecessem. Ainda guri, lá estava eu no enterro de Getúlio Vargas em 1954. Moço, fui testemunha e atuei com vigor de jovem no governo do presidente Juscelino, que governou 50 anos em 5. Maduro, participei da campanha da legalidade depois da renúncia de Jânio Quadros para garantir a posse de João Goulart.
Vossa Excelência pode conceder uma parte, senador?
Com todo carinho. Eu só termino logo mais. Darei toda a parte depois, se Vossa Excelência me permitir.
Eu só queria dizer a Vossa Excelência que, se fosse possível, o regimento dessa casa deixaria aquela bancada vazia, aquela cadeira que Vossa Excelência ocupou durante tanto tempo, desocupada, em homenagem à vida pública de Vossa Excelência. E eu quero lembrar, como lembrei já em outra oportunidade, os versos de Sérgio Bittencourt. Naquela mesa onde estava Vossa Excelência sempre presente nesse plenário, no ano que vem nós vamos dizer: naquela mesa está faltando ele. E a saudade dele vai doer em nós.
Obrigado. Assim, continuei a minha vida política com Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, contra os cães da ditadura, na luta pelo fim da tortura e de todos os tipos de calabouço, pelas diretas já, pela anistia ampla, geral e restrita, pela Assembleia Nacional Constituinte e pela ética na política. Caminhei com Itamar Franco, com quem vivenciei como líder do seu governo nessa casa. Os verdadeiros postulados da oração de São Francisco são um sentido perverso do dano que se recebe nos nossos dias. A história ainda haverá de fazer justiça ao presidente Itamar Franco. Se me perguntarem quais desses momentos mais marcaram a alma, citaria dois, no mesmo ano de 1984. Um, com um enorme ganho para toda a nação brasileira. Outro, com a maior das minhas perdas na vida toda. Aquele foi o último ano de duas décadas de noites sombrias e ditadura militar. Com a vitória de Tancredo Neves, aquele também foi o último de uma década de dias ensolaradas do meu querido filho Mateus. Havia um plantão em Brasília por sustentar a Aliança Democrática que levou Tancredo ao último colégio eleitoral. Aquele queria escolher o presidente da República, o primeiro civil, depois de 20 generais, de 5 generais. Era dia de finados. E eu me ofereci para permanecer em Brasília para fazer a fiscalização para que a mesa não vetasse a candidatura de Tancredo. Fiquei em Brasília em detrimento da campanha de família, da companhia da família, em viagem de programação feita para a praia. De repente, a exemplo de Abraão, o plantão transformou-se para mim em imolação. Não fui a Porto Alegre. Eu não estava lá naquela viagem. Viagem interrompida. Talvez Deus tenha soprado em mim como provação uma nova versão de Moriá, terra onde Abraão levou seu próprio filho para oferecer-o a Deus. Moriá significa Deus providenciará. Embora tamanha perda, eu me fortaleci, sinceramente, na providência divina. Não posso deixar de manifestar que quis Deus que esse meu momento também fosse de profunda tristeza pela perda jovem no fim da noite de ontem de minha querida sobrinha afilhada Ana Elisa Davi. Hospital em São Paulo, morreu nessa madrugada. Confesso pelos laços afetivos que sempre nos uniram na nossa família, pensei em não fazer esse pronunciamento. De repente, seu irmão, que estava ao lado dela, me telefonou e soube que naquelas que seriam a sua última fala, ela convidou a todos que a acompanhavam naquele momento de quase despedida para virem ouvir juntos hoje, nesse exato momento, o discurso do tio Pedro. Eu não tive o direito de deixar de vir aqui hoje e de atender a um dos últimos desejos de minha querida Ana Elisa. Eu tenho certeza de que ela está me vendo e me está ouvindo. Agora no plenário, mais iluminado da nossa existência, na companhia do Criador, depois dessa passageira travessia terrena. A bênção, Ana Elisa Davi. Esteja em paz no repouso que tu mereces. Dia desses, eu voltei a subir as escadarias da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Depois de muitos anos, segurei por alguns instantes os ponteiros do relógio do meu tempo. Não sei se me emocionei mais com o barulho dos corredores ou com o silêncio das salas de aula. Um abraço saudoso dos professores, meus contemporâneos, que lá permanecem, ou com o olhar esperançoso dos novos alunos, que agora se ocupam mais da tecnologia do que da caligrafia. Ali eu senti na pele e na alma a cidade do passado, a saudade do passado e a esperança no futuro. Sim, saudade do meu passado e esperança no nosso futuro. Talvez seja assim. No duro confronto das duas realidades conjuntas que eu vejo a minha volta ao Rio Grande. Subir e descer as escadarias do meu tempo. Abraçar a saudade e alimentar a esperança. As escadarias da Câmara Municipal de Caxias do Sul. As escadarias da Assembleia Legislativa do Rio Grande. As escadarias da União Nacional dos Estudantes, do Governo do Rio Grande do Sul, do Ministério da Agricultura, de outros lugares por onde andei. Não sei se deixando saudade, mas certamente cultivando-a em mim. Não posso negar que deverá ser dolorida a saudade do nosso convívio diário, de todos os caminhos que nos levam ou que nos trazem a Roma ou a Meca nesse plenário. Do abraço e do dar as mãos, dos cochichos dos microfones e dos holofotes, de todos aqueles que nos chamam pelo nome e pelo sobrenome, e de quem para nós a lembrança já é vaga. Franciscano, dividirei a minha saudade, pelo menos assim espero, com todos aqueles que comigo comungaram das mesmas ideias e dos mesmos ideais. Deles levo a metade, para ele deixo a outra. Tenho certeza de que aqueles a quem incomodei com o meu discurso e com a minha prática, deixo pouca saudade. Mas deles eu também não levarei qualquer rancor. Transformei-o neste ponto de esperança. A esperança de que reflitam, que mudem, para que deixe aqui a boa rima da melhor herança. Levarei saudades incontida dos funcionários dessa casa. Eles são para mim a verdadeira mesa do Senado, uma mesa de comunhão que eu tive a honra e o privilégio de participar. Também gostaria de abraçar todos eles, sem uma única exceção, porque eles ajudaram a construir a nossa história nessas três décadas. Deixo meu agradecimento emocionado a todos os funcionários do meu gabinete, os de agora e os de sempre. Eles são também a minha grande família, a família que eu escolhi. Juntos, além do trabalho que nos deu sustento, construímos o que há de mais puro e sincero no sentimento. Uma amizade que guardarei no lado esquerdo do peito, como na canção, mesmo que o tempo e a distância digam não. Dia 1º de fevereiro de 2015 será o meu primeiro dia em 60 anos que eu não terei um mandato por escolha direta do povo do Rio Grande. Em 6 décadas vou experimentar pela primeira vez uma vida sem o meu nome nas urnas. Votar sem ser votado. Escolher sem ser escolhido. No meu primeiro minuto daquele dia, terei eu 85 anos. E a minha querida neta Isabela, presente de Deus, que veio ao mundo exatamente no dia do meu aniversário, completará 3 anos. Eis a vida em movimento. Começando para ela, recomeçando para mim. Foram 6 décadas de vida pública para a qual eu acordei naquele discurso da formatura como orador da turma de 1957, na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tanto tempo, e parece agora no tempo do discurso feito lá e cá, na forma de oração. Dizia eu em 1957, aqui está a geração acadêmica de 1957, comovidos, porque esta é a hora da despedida. Pensativos, porque é impossível não refletir sobre a gravidade da vida que se inicia. É nessa hora limiar, nessa hora fronteira, compreendendo que é preciso partir, porque há novas gerações subindo no fluxo incessante das cidades. Mas ouvindo lá fora, temerosos, o rumor áspero da vida, indecisos ainda sobre o rumo a seguir, É nessa hora que, segundo o rito da tradição acadêmica, devemos falar. Emocionado também lá como cá, eu continuei. Há sempre no contínuo suceder dos povos e civilizações, tempos de semeadura e tempos de colheita, épocas de sacrifício e épocas de glória. Nós somos a idade da renúncia. Somos os legionários da honra de salvar as gerações amanhecentes nessa fase singular da história do mundo. Cabe-nos cooperar na obra imensa de reespiritualização da humanidade, reintegrando a vida na sua legítima e suprema aspiração, auxiliando os homens de boa vontade, que não abandonaram nunca as linhas avançadas da dignidade humana, vigilantes e destemidos e áspero do inimigo que não dorme. Mais uma vez, lá como cá, podia terminar o meu discurso com as mesmas palavras. A saudade seguirá a estrada do passado, a esperança o caminho do futuro. É que a saudade é a flor do coração, e o coração é que recorda. É que a esperança é a luz do espírito, e o espírito é que sonha. 6 décadas separam esses meus 2 discursos, um lá e outro cá. Nesse tempo eu continuo mesmo, o mesmo espírito que sonha, nesse tempo com um Pablo Neruda, em que me inspirei nessas minhas confissões, eu vivo, completo e confesso que vivi. Vivi o tempo todo e dele tomo conhecimento e tomo com emprestadas as minhas palavras, as sinais que deixo, como diz mensagem aos que virão. Se puderes ser um pinheiro no topo de um... Se não puderes ser um pinheiro no topo de uma colina, ser um arbusto no vale, mas ser o melhor arbusto à margem do regato. Se um ramo, se não puderes ser uma árvore, se não puderes ser um ramo, ser um pouco de relva e de alegria algum caminho. Se não puderes ser uma estrada, se é apenas uma senda. Se não puderes ser um sol, se é uma estrela, não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso, mas ser o melhor no que quer que fizeres, com garra, com vontade e com disposição. Assim, é as palavras que eu digo com muito carinho e com muito amor aos meus irmãos. Me despeço com duas palavras do maior significado para mim e que registre nessa casa o meu sentimento, a minha fé, a minha essência que se identifico. Se, paz e bem, meus irmãos.
Quem sabe até pela idade...
A partir desse momento, nós vamos abrir aos senadores e senadoras para fazermos a parte. O senhor que manda aqui, o senhor que manda. Sinal já é uma orientação para mim.
Agradecendo de coração entenderem o que eu falei, eu quero só transcrever ao meu discurso, duas cartas, uma do governador José Ivo Sartori, governador eleito do Rio Grande do Sul, e outra do Sebastião Melo, vice-prefeito de Porto Alegre e que coordenou a campanha para as eleições de 1900, do Rio Grande do Sul. Eles falam e analisam sobre a campanha, sobre a minha participação, onde eu não era candidato, mas à última hora houve uma determinação, o partido exigiu e eu aceitei. Muitos diziam que não devia coroar a minha vida com um resultado desses de última hora, mas eu respondi, eu tenho que fazer isso. E a vitória do Sartori e o desejo que ele faça um bom governo, acho que valeu a pena, independente do que aconteceu comigo. Eu peço a transcrição.
Vossa Excelência será com certeza reconhecido toda a sua fala e os seus registros ficarão nos anais da casa. Eu queria, antes dos senadores usarem a palavra, com enorme satisfação, para que todos saibam, que está aqui no plenário a esposa do senador Simon, a dona Ivete, está... Está o filho Pedro. Levanta Pedro aí para a turma saber. Levanta Pedro. O deputado Tiago, filho também. Dizer que o Tomás está lá em Porto Alegre, mas nos ligou para cá. Dizer, senador Simon, que está assistindo nesse momento. A Miriam Nora com a neta, a Isabela. E me permita, Simon, estão vendo aquela menina que corre no fundo do plenário? Aquela é a Ana Clara. E um dia, numa janta na casa do senador Simon, com a bancada gaúcha, a Ivete e o senador Simon nos disseram, tivemos três filhos, estão aqui os três filhos, com a maior alma e o maior sentimento. E essa é a nossa filha também, que amamos com o mesmo coração, que é a Ana Clara. Daqui para frente, o senador Simon é que vai ceder-os à parte a cada senador.